tudo bem.
Pode ser? Então tá, doutor, só me confirma certinho como é que pronuncia seu sobrenome.
É Reichert.
Ah, perfeito. Então vamos lá começar a gravar a partir de agora. Muito obrigada aí, doutor, por atender a Rádio Band News. Bom, Dia Mundial Sem Tabaco se aproximando agora no mês de maio. Doutor, temos o que comemorar nessa data?
Sim, essa é uma data importante que ajudou muito. Foi organizada pelo Dia Mundial, pela Organização Mundial de Saúde, em 1987. Sempre fez um bom serviço a nível internacional, fazendo com que houvesse uma redução importante. No Brasil, o Brasil foi um dos grandes colaboradores para isso, e o Paraná, aqui em Curitiba, foi um dos pioneiros desse movimento, que fez com que o Brasil se destacasse, sendo o segundo melhor programa de controle de tabagismo do mundo, ao lado do Canadá. Então, é uma situação assim, importante. A gente sabe que, ultimamente, teve dois fatores de retrocesso nos ganhos dessas campanhas. Primeiro, foi na pandemia. As pessoas no isolamento social, ficando mais em casa, começaram, pelo estresse, a fumar mais, qualquer tipo. E o outro, que eu considero bem grave, é o cigarro eletrônico, e nas diversas formas, os dispositivos, que também fizeram com que tivesse um aumento no consumo, levando a uma dependência. Essa alta tecnologia do cigarro eletrônico atrai muitas crianças que gostam desses avanços. Crianças pequenas de 11, 12 anos já têm celular. E, então, ficam sabendo desses dispositivos que evoluíram de forma fantástica, assim, do ponto de vista tecnológico, sendo o último em vapor no formato de um pendrive, pequeno, discreto, e as crianças podem usar. E isso é ruim, é um equipamento caro, mas são crianças que têm a mesada e vão guardando dinheiro para isso, difunde essa ideia nas escolas, e isso é um grande problema. É proibido no Brasil, mas em qualquer loja de conveniência, de posto de gasolina, ou pela internet, essas crianças conseguem. Então, primeiro, a indústria diz, o consumo de cigarro dessa forma ajudam a pessoa a parar de fumar o cigarro convencional. Isso não é verdade, está provado que faz tanto mal quanto o cigarro convencional. E muitas crianças que começaram a fumar e nunca tinham fumado na vida se tornaram independentes. Então, substâncias odorizantes e flavorizantes, né, que têm sabor e cheiro agradável, estimulam o consumo disso. Com a fama de que não faz mal, isso acaba sendo um problema sério. Nos Estados Unidos teve, no período da pandemia, uma crise grande no sentido de intoxicação pelos componentes do tabaco, principalmente esses odorizantes e flavorizantes. E levaram a lesões graves pulmonares, internação em UTI, desenvolvimento rápido de fibrose pulmonar, o que indicou até crianças de menos de 15 anos a ter indicação de transplante do pulmão. Isso é muito sério e teve muitas mortes nesse período. Então, houve uma certa restrição nos Estados Unidos dos componentes disso, porque certamente iriam levar a uma intoxicação aguda chamada de vale, que em inglês é sobre cigarro eletrônico ou vaping, né, um vaporizador, que leva uma injúria pulmonar muito séria. Então, a sigla EVALI mostra muito bem isso. Alguns sintomas podem aparecer junto do EVALI, que é a tosse, dor no peito, dificuldade para respirar, calafrios, perda de peso, febre, vômitos, náusea, diarreia, dor abdominal. Então, isso aí já é um grande desconforto, mas pode levar à morte.
É aquela falsa sensação, né, doutor, que muita gente às vezes quer tirar o cigarro convencional, né, ali do hábito e acaba migrando aí para o cigarro eletrônico achando que é saudável, mas aí, como você disse, faz só mal também, né?
E a indústria do tabaco, ela estimula esse pensamento, né? Então, na verdade, todas aquelas propagandas que existiam nos anos 80, ali da terra de Marlboro, tantas propagandas que pessoas que viveram naquela época lemos, transferindo para a questão atual de alta tecnologia, o pensamento, o raciocínio, o marketing da indústria acaba sendo o mesmo. Então, isso é bom ser alertado pelos pais, principalmente, e pelos professores nas escolas. Então, cada geração, novas crianças vão sendo submetidas a tantas fontes de agressão.
E, doutor, há um perfil do fumante atual, se é mais homem ou mulher ou alguma faixa etária mais específica, ou pode-se dizer que é bem diversificado?
É bem diversificado. Historicamente, há 50 anos atrás, assim, era predominantemente de homens, depois as mulheres, há pouco, foram fumando mais. Hoje em dia não faz diferença, porque as crianças estão em convívio social, nas escolas, clubes e alguns lugares, então eles trocam mensagens entre eles e acabam sendo estímulo direto nas duas situações. Não faz diferença atual.
Uhum. E, doutor, qual que é a recomendação, né? Para quem já é fumante, busca parar com o cigarro, tem algum tipo de tratamento? O que, que você recomenda?
Existem programas específicos, né, organizados pelo Instituto Nacional do Câncer, e que são distribuídos para todas as regionais de saúde em todos os estados, um programa específico. Em Curitiba tem, já teve maior número de programas, mas pela prefeitura municipal tem a programação, que era feita até online no período do auge da pandemia. Então, a terapia cognitivo-comportamental é aquela que mostra o risco e estimula a pessoa a pensar em parar de fumar, e quais seriam os passos para isso. Tá? Esses passos, através de reuniões seguidas, ou consultórios médicos, ou serviços públicos, tá? E com esse programa continuado, auxilia a pessoa. E, dependendo da avaliação do grau de dependência, está indicado até o uso de medicamentos para colaborar. Atualmente, nós temos facilmente encontrado no comércio terapia de reposição à nicotina regressiva. São adesivos. Se a pessoa fumar, por exemplo, uma carteira de cigarro convencional por dia ou com muita frequência cigarro eletrônico, daí a colocação de adesivos que vão entregar nicotina na pele, ser absorvida e vai para o cérebro para a pessoa diminuir a vontade de fumar. Dependendo do grau, pode ser de 21 miligramas, de 14, de 7, então uma vez por mês, vai reduzindo a dose por 3 meses. Um outro medicamento é a bupropiona, que era usado antigamente para combate da ansiedade, depressão, e notava-se que pessoas fumantes que tinham esse problema de fazer esse tratamento diminuíam a vontade de fumar. Daí fizeram estudos e passou a fazer parte do arsenal para o tratamento do tabagismo. Então toma-se um comprimido 2 vezes ao dia, durante 3 meses também, e tem colaborado muito. A gente sabe que a dependência é um problema sério, que pode ter recaídas. E se tiver recaídas, o médico ou alguém, amigo, pode estimular e mostrar para refazer esse tratamento. Eu já tive pacientes na minha área de epidemiologia que já fizeram 3 etapas e conseguiram parar de fumar. Então, isso é uma situação importante, porque a pessoa parando de fumar, ela começa a sair do risco de ter uma das 56 doenças tabaco-relacionadas, que são divididas em 3 grandes grupos, de várias doenças respiratórias, várias cardiovasculares e as neoplasias, que são os cânceres, em qualquer parte do organismo. Então, isso falando mais a longo prazo, né? Se você considerar a curto prazo, parando de fumar, já se observa-se quase que imediatamente, aos poucos, alguma diferença para melhor. Parando de fumar, após 20 minutos, a pressão sanguínea e pulsação, que ficaram mais acelerados, mais aumentados, começam a voltar ao normal. Após 2 horas, praticamente a nicotina já foi eliminada do sangue. Após 8 horas, o nível de oxigênio do sangue começa a se normalizar, ficou bem alterado para menos. Após 12 a 24 horas, após um dia, os pulmões começam a funcionar melhor e a ventilar melhor. Após 2 dias, o olfato, que já foi alterado, o paladar começa a melhorar. Após 3 semanas, a respiração fica mais fácil, a circulação sanguínea melhora, principalmente os esforços, o meu pessoal correram, né, eu já estava sentindo algum problema. Após um ano, o risco de morte, de infarto do miocárdio é reduzido até pela metade. Após 10 anos, o risco de sofrer um infarto já diminuiu bastante. E o risco de ter algum tumor vai baixando rapidamente após 10 anos e ainda se prolonga uma possibilidade até 20 anos, mas já é de menor possibilidade. Então, vale a pena a qualquer momento estimular. Existe abordagem mínima breve, onde a pessoa fala, aconselha um amigo, não precisa ser médico, nem da área de saúde, mas que entenda que faz mal, vê um amigo fumando, chega lá, puxa, fala 2, 3 minutos para ele, por favor, pense nisso, olhe o risco, tal, tanta coisa. Essa terapia cognitivo-comportamental, ela, sim, breve, abordagem breve, é barata, é simples e de alta eficiência a longo prazo. E tem aquela intensiva que daí é o controle com tratamento medicamentoso, palestras, apoio psicológico. Isso vale a pena porque a dependência é realmente importante.
Com certeza.